Olá para você ligado aqui no Bike Hub Podcast, sensacional podcast. A gente está gravando aqui no ano já de 2022, né? Já passamos a barreira. Claro que você vai poder escutar esse podcast em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ele vai ficar aqui, se Deus quiser, eternizado, né? E como todos os outros que a gente tem, mas é sempre com uma personalidade, uma figura do mundo das duas rodas, né? E para quem tem bicicleta como estilo de vida aqui no Bike Hub, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão ouvindo e vendo a gente tem isso, bicicleta como estilo de vida, por isso que estão aqui. E novamente temos um podcast com uma menina, né? Tem muitos meninos que vêm aqui, mas é uma menina e muito importante. Não só para o Brasil, mas para o mundo, a atividade que ela exerce ligada ao mundo da bicicleta. E, claro, né, é uma atividade mais ali de administração burocrática. Ela que vai falar de tudo isso, imagino eu que seja, mas a gente vai extrair tudo isso dela. Não vou ficar fazendo muito mistério. O Strava é aquela plataforma de marcar as suas pedaladas, marcar seus treinos, marcar as suas corridas. Ela vai dizer aí, eu não sei se na natação dá para marcar também, acho que dá para marcar qualquer coisa, mas eu sei que o Strava funciona muito bem para bicicleta. Eu uso todos os dias que eu saio, acho que a maioria das pessoas usa, e as pessoas que correm a pé também. Rosana, é um prazerzaço. De cara, já quero agradecer você de ter atendido o nosso convite aqui de gravar no podcast do Bike Hub. Eterno prazer aqui ter você com a gente. Muito obrigado. O microfone é teu aí.
Obrigada, Celso. Obrigada pelo convite, pela introdução. Fico muito lisonjeada de ser chamada de menina.
Mas é, né, pô? Ó, tá aqui, né? Tá aqui, né, Rosana?
Exato. Young at heart.
Exatamente.
Jovem de coração.
É isso aí.
Obrigada. Um prazer. Eu adoro dividir minha história, minha trajetória. E vai ser um prazer dividir com a audiência aqui do Bike Hub.
É, então, ó, você já deu a deixa. É, eu quero saber da tua trajetória, como é que você veio parar, no Strava? Eu sei que você pedala, teve até um incidente aí ano passado, se eu não me engano, ou final do ano retrasado, aí que você foi tirar a sua bicicleta, te assaltaram e tal, não sei o quê, fiquei sabendo. Infelizmente, isso pode acontecer, tanto é que os seguros de bicicleta são cada vez mais populares. A gente até vai falar de um parceiro nosso aqui, que é a Sura Seguros, né? Do seguro. Já já eu dou o recado aqui da Sura. Mas, enfim, eu sei que você pedala e o Strava é a tua profissão aqui, é o seu trabalho. Como é que tá todo esse contexto? Tem um histórico já de pedalada antes, Rosana?
Muito pouco tem, mas com alguns obstáculos, né? Mas bons obstáculos. Então, eu trabalho com esporte já há mais de 10 anos. Então, antes do Strava, eu estava na Nike, fiquei na Nike durante quase 8 anos, muito focada na categoria de corrida. Então, eu sou carioca. Quando eu fui contratada pela Nike, eu morava em São Paulo, me mudei para o Rio, minha cidade natal, e aí no Rio. Enfim, fiz um trabalho super bacana, onde a gente estava fazendo o setup da cidade para receber Olimpíadas e Copa do Mundo, né? Dois eventos super importantes para a Nike, dois eventos grandiosos aí para o esporte. E aí depois voltei para São Paulo, e aí aqui em São Paulo fiquei durante muitos anos aqui tocando a categoria de corrida. Sou uma corredora nata, sou uma corredora há muitos anos, corro desde os, sei lá, 16, 17, 18 anos, já fiz mais de 100 meias maratonas, algumas maratonas, mas a bicicleta entrou acho que um pouco mais tarde na minha vida. Claro, né, a bicicleta, enfim, na infância, na adolescência, commuting, né, no deslocamento, uma coisa até que eu voltei a fazer agora, né, deixar quase 100% o carro em casa e usar só a bike pela cidade. Mas a bicicleta speed mesmo, a bicicleta como atividade desportiva aí foi um pouco mais recente. Então, no meu último ano na Nike, que foi em 2018, 17, 2017, eu comprei minha primeira bicicleta para pedalar ainda. Na verdade, antes disso, quando eu engravidei do meu primeiro filho em 2014. Eu comprei a minha primeira bicicleta para tentar me jogar ali no Rio de Janeiro, nos Alpes cariocas e subidas cariocas e Mesa do Imperador e por aí vai. Pedalei um bocado lá, mas aí logo depois, enfim, tive meu primeiro filho, e aí parei, e aí acho que a gente fica mais reticente na hora de voltar, de acidentes. Aí me mudei para São Paulo, e aqui em São Paulo eu, enfim, consegui uma professora para me acompanhar, para me ensinar mais técnica, e aí voltei a pedalar. Aí depois parei de novo porque tive meu segundo filho. E aí retomei, enfim, acho que há 3 anos atrás. Então, sou uma ciclista que tenta sempre mixar um pouco, né? Eu faço um pouco de tudo. Eu nado, pedalo, corro, né? E aí vem sempre aquela pergunta: você é uma triatleta? Não, não sou triatleta, mas eu faço um pouco de tudo, fortaleço, mas eu sou uma pessoa extremamente ativa. Então, todo dia eu faço alguma coisa, né? Então, hoje, por exemplo, eu saí da minha casa pedalando, fui até o Pacaembu, faço uma aula de funcional lá, voltei pedalando. Então, todo dia eu reservo 1 hora e meia, 2 horas aí para uma atividade.
Para você funciona também aquele negócio de atividade esportiva, seja natação, a corrida a pé ou ciclismo e tal, te dá combustível, mesmo te cansando fisicamente, mas te dá combustível principalmente aqui dentro, na cabeça, pela liberação, né, dos hormônios, serotonina, etc., todas as inas aí que a gente libera. Isso funciona para você também?
Funciona completamente, assim. Eu sou uma pessoa extremamente mal-humorada, se eu não... Não, extremamente mal-humorada não, mas eu fico mais impaciente, mais nervosa, se eu não ligo aí minha serotonina, minhas endorfinas, enfim. Então, realmente, assim, o meu dia, ele funciona depois que eu me exercito, né? Isso é um fato consumado. Então, acho que todo mundo aqui na minha casa já sabe disso, né? Então, a gente é uma família, que o meu núcleo, eu, marido, filhos, todo mundo ligado no esporte. As crianças são pequenas ainda, mas eu e meu marido, a gente tem um esporte muito presente aqui nas nossas vidas, então a gente se divide muito. Então, ele também não é daqui, né? Eu do Rio, então a gente tem pouco apoio familiar, então não tem aquela avó, aquele avô onde a gente pode deixar as crianças, então a gente realmente precisa se dividir muito. Então, quando a gente consegue ir para um Romeiros juntos, a gente comemora muito, porque dificilmente a gente consegue estar no mesmo lugar ao mesmo tempo fazendo esporte, porque tem sempre alguém que tem que tomar conta de criança pequena. É, mas com certeza, assim, o dia para mim começa depois do banho, depois do esporte, sabe? Então, eu preciso, assim, preciso liberar. Enfim, adoro, né? Já fiz muito yoga, mas para mim o que funciona é suar mesmo, é depois de 1 hora, ou pedalando, ou correndo, eu preciso fazer alguma coisa todo dia.
E aquilo, né? É incrível, mas a gente precisa sair. Não sei se você já pensou nisso, a galera que está ouvindo a gente e tal. A gente precisa sair da zona de conforto, né? No meu caso também é de manhã, pelo jeito para você também funciona mais assim, né? A gente precisa sair da zona de conforto para estar mais confortável durante o dia. É incrível isso, né?
Total, total. Eu também, como você, sou uma pessoa da manhã, eu sempre fui, então desde, sei lá, adolescente, quando eu sempre falo um pouco desse exemplo, mas eu lembro claramente quando viajava com amigos e aquela coisa de balada que começava muito tarde, então voltava da praia, estava, sei lá, em Búzios, e aí todo mundo dormia, botava o despertador para acordar para ir para a balada. Eu achava aquilo um absurdo, como assim? Eu já estou dormindo, quero dormir. Eu sempre fui uma pessoa da manhã, então, né, a gente agora está vivendo uns dias meio xoxos aqui, esse inverno no meio do verão, então eu estou sentindo falta, né, de sol, de luz. Eu sou uma pessoa totalmente assim da manhã. Tenho um pouco de dificuldade assim quando eu tenho algum compromisso e tenho que deixar minha atividade para depois do almoço. Eu sou mais preguiçosa, mas preciso, assim, é isso que você falou, assim, é o combustível para começar meu dia, sabe? Eu acho que desde que eu fiz essa escolha, né, e foi uma escolha há 10 anos atrás, trabalhar com esporte, eu acho que eu já tinha isso em mente, né? Podia ser bebida, podia ser outro, sei lá, outra atividade, né, bacana também, mas acho que essa coisa de trabalhar com esporte já falava um pouco sobre o meu perfil, né, sobre valores, né, sobre ter mais energia durante o dia. Valorizo muito.
E aí isso acaba atraindo. Quando você trabalha com uma atividade que o fim, né, que é o, no caso do Strava, ou no nosso aqui, do Bike Hub, das coisas que eu também particularmente mexo, que são ligadas a esporte, ao ciclismo mais especificamente, não adianta você falar assim, ah, tá bom, eu vou parar de treinar. Pô, mas aí você tem alguém do teu meio que trabalha com você, no seu caso, você for até seu marido, minha esposa aqui também, é o mesmo exemplo e tal, é a executiva, mas sempre tem o esporte aí como o combustível, né? Como você mesmo falou e a gente concordou, mas é quase impossível a gente não estar tá inserido e não continuar no esporte. Então, é um negócio fantástico. Graças a Deus que a gente tem isso. Ó, a gente agora já sabe um pouquinho da sua vida pessoal. Agora vamos entender da corporativa, do trabalho. Você gerencia aí. Eu queria saber exatamente. Não vai dar para saber tudo, mas
O que que eu faço?
quase tudo que você faz com essa plataforma maravilhosa do Strava. Quem está ouvindo, quem está vendo a gente, com certeza conhece, ou corre a pé, ou pedala, principalmente. Até falei da natação, acho que é possível também, porque é um GPS ali, vai e volta, você vai marcar quantos metros, quilômetros, enfim, quanto você fez, a sua média de velocidade e tal. Mas eu acho que principalmente ciclismo e corrida a pé. E eu acho, uma opinião, que no Brasil talvez o ciclismo seja uma atividade que o Strava é enormemente utilizada, né, Rosana? Conta um pouco aí para a gente o que você faz e como que funciona em mais detalhes aí o Strava.
Total. Então, acho que a maioria dos ouvintes, né, quem está vendo a gente também, já deve conhecer a plataforma, o Strava. O Strava tem uma penetração super alta aqui no Brasil. Então, comentei com você, né, o Brasil é o segundo maior país em número de atletas. Essa é uma curiosidade que eu adoro dividir. Todo mundo fica muito surpreso. Então, a gente fica só atrás dos Estados Unidos. Então, o Brasil tem hoje 12 milhões e meio de pessoas brasileiros que já usaram Strava. Claro que esse não é uma, eu não estou falando de base ativa, né? Então tem muita gente que já usou, mas parou de usar por alguma razão. E acho que essa é a minha principal função aqui, já entrando um pouquinho no que eu faço, né? Então eu tento acordar quem está dormindo aí no Strava. Então eu vou ali com aquela, dou aquela cutucada ali para acordar aquele atleta que um dia usou, mas parou de usar por alguma razão. Então, quando a gente fala de aplicativo de digital, né, a gente sempre fala de uma base total, mas a gente tem uma base ativa, né? Mas mesmo assim, a base, falando só da base ativa, aquela galera que usa, os atletas que usam toda semana o Strava, a gente tem uma base muito grande, né? Então, é essa base que hoje a gente fala com ela e a gente tenta também ressuscitar quem está dormindo. Isso através de eventos, através de patrocínio de eventos, através de ações, de projetos, de atletas, do time que eu montei aqui. Então, eu fui convidada, né, para essa função há mais de 2 anos atrás, né? Fiz todo um processo aí e ingressei na empresa, uma empresa americana, né? O Strava é uma empresa que tem a sua sede em São Francisco. São dois fundadores, um deles é o CEO hoje, e esse CEO ele é meio sueco, meio americano. Então tem muita gente que fala, nossa, achava que o Strava era europeu, mas tem uma coisa, né, de um founder ser meio europeu e também do Strava ter uma penetração muito grande na Europa, né? Enfim, pelas razões mais óbvias, aí, ligadas ao ciclismo principalmente, né? Então todo mundo pedala. Principalmente nos países de cima, né? Também, claro, né? França, Espanha, Portugal, Itália, mas lá em cima, Suíça, Noruega, Dinamarca, é absurdo assim.
Eu tenho até desculpa até entrar aqui, mas eu estava pesquisando sobre o Tour 2022, que vai largar em Copenhague, né, na Dinamarca. Se, você até, de repente, tem essa informação mais precisa. Eu peguei aí, pesquisando e tal. Tem uma informação que tem aquela bolinha da USP ali, quando tem, agora está meio com obras na USP, aqui em São Paulo, que era um dos lugares mais visitados ali por quem usa Strava. Mas eu li, né, nessa pesquisa, e falando de Copenhague, que tem a Ponte Rainha, não sei se é Sofia, como é que é o nome da rainha, que é o trecho do Strava mais ativo no mundo. eu li isso quando eu estava fazendo a pesquisa, que justamente o Tour vai largar em Copenhague esse ano. Não sei se é verdade, mas se não for hoje, foi ontem e está ali. Mas, como você disse, né, os países nórdicos, né, ali, Península Escandinava e tal, eles incrivelmente usam muito a bicicleta. E como você está falando, né, que não sei se ainda é o lugar mais visitado pelos os usuários do Strava. Mas essa ponte, que inclusive o Tour de France vai passar na primeira etapa ou na segunda, não me lembro, deve ser, ou é um lugar, ou já foi um lugar mais visitado. Eu não sei se tem esse dado.
Não tenho esse dado, Celso, mas vou procurar saber, super curioso. A gente tem com certeza assim os segmentos mais icônicos, né? Tem alguns que acabam sendo mais meio óbvios aí, que são os dos os das grandes cidades, né? Então é claro que quando a gente vai fala, por exemplo, de São Paulo, hoje os segmentos mais icônicos, que não deixam de ser, né, os que a gente pensa quando pensa em segmentos aqui em São Paulo, é a USP, a bolinha da
Ciclovia.
USP, a ciclovia. Em São Paulo é a subida da Vista, são as praias, é a orla, muito também ali na Barra, o Circuito Olímpico, né, que acaba sendo meio óbvio também porque é um lugar mais acessível ao ciclista, né, que consegue até lá e pedalar quilômetros sem ser interrompido. Mas vou dar uma pesquisada, assim, a gente tem isso, né, que é uma coisa muito ligada ao Strava mesmo, que são os segmentos, né? Tem muita gente que não sabe o que é um segmento, então segmento é um trecho, né, que liga um ponto A a um ponto B, e ele é nomeado pela própria comunidade. Então eu saindo aqui da minha casa, indo até o Pacaembu, depois que eu faço essa rota, eu posso entrar nessa rota dentro do Strava. E eu vou ver que tem vários segmentos, vários trechos ali, né? Podem ter trechos de, sei lá, 500 metros, pode ter trechos de alguns quilômetros, e a gente nomeia esses segmentos. Então, isso fica disponível público para toda a comunidade. E aí que começa a brincadeira do Strava, que é uma brincadeira, né? É uma parte super importante da plataforma, que é de gamificação, né? Então, de você pegar um cone, né? Ser o King of Mountain, ou a Queen of Mountain, ou a Rainha da Montanha, em um segmento específico, você se tornar o local legend, que na verdade é o atleta que vai naquele segmento com mais frequência. Então, além de toda a parte analítica do Strava, né, eu acho que isso é muito importante para quem está ouvindo a gente. Então, o Strava tem esses dois grandes buckets, assim, né? Então, um é a parte analítica, a análise do seu treino. Então, quando você chega em casa e abre o aplicativo e consegue ver ali qual foi, em que zona de frequência você ficou, como é que foi sua sensação de esforço, como é que foi aquela sua pedalada ou aquela sua corrida comparada a uma pedalada, uma corrida no mesmo lugar há umas semanas atrás. Então isso é super legal também, você comparar a sua performance naquele mesmo esporte, naquele mesmo lugar, obviamente, né, comparar banana com banana aí, né? Então, ah, pedalei hoje, fiz esse pedal na ciclo, fiz ele semana passada, fui melhor, fui pior, estava me sentindo melhor, me sentindo pior. Então tem toda essa parte de análise com seus dados, né? E aí isso obviamente fica mais fiel, essa entrega de dados, ela é mais fiel quando você usa um wearable, né? Um relógio. Mas o Strava também pode ser muito democrático, né? A gente sabe que existe uma barreira ainda quando a gente fala que de ciclo computador, de relógio, né? Ah, comprar um Garmin, comprar um Polar, pode ser ainda muito distante, né, para grande parte da população. Então, uma coisa super legal também, só complementando aqui, é que você consegue usar o Strava direto do seu celular. Você não
Que
precisa
é
ter.
o meu caso, por exemplo. Eu não tenho. Eu sou um dos ETs, né, no grupo onde eu ando, né? Que lá os caras são tudo pró e não sei o que e tal. E eu sou um ET, porque eu não uso nada. O meu, eles chamam,
Maravilhoso.
né, de cockpit, né? Quando eu comecei a pedalar e tal, quer dizer, comecei, não, nem existia o ciclo computador ainda. Mas aí depois veio o Katai, né? Que era uma marca de referência japonesa e tal. Então, qual é o seu Katai? Katai é o contador de quilômetros, de médio horário e tal, 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 mais normalzinho. Eu não tinha Katai, não tenho o tal do Garmin ou similar aí, né? Outra, o Wahoo, outras marcas e tal. Mas eu saio com o celular no bolso. E a primeira coisa que eu faço antes de sair é fazer o quê? Ligar a Rosana. Rosana, liguei você aí. Pá, Strava na cabeça, saio pedalando e eu chego em casa. Então, eu não sei minha média, porque ele está no bolso, não sei nada, não sei onde tem o conde, não tem. Quando eu chego em casa, desligo para ver quantos quilômetros eu fiz, mais ou menos que média, como é que foi
o treino. Quantos cons você pegou?
Nenhum, zero. E... Aliás, deixa eu aproveitar aqui, né? Até falando dessas particularidades, você deve ter seu grupo ou seus grupos, ou as pessoas que você acaba se relacionando num grupo pedalando, umas horas mais com uns, outras horas com outros. Isso que é o legal do ciclismo, né? Porque você acaba criando aquelas amizades e tal, né? Você falou até do seu marido, é legal pedalar com o marido, é legal pedalar também com o marido e outras pessoas, porque você acaba, as meninas, e tem assim, vai. Você até falou que arrumou uma professora e tal, que foi te dando os toques, isso é muito legal. E ela acaba te, obviamente, inserindo num grupo. E aí, quando você tem um grupo, tem aqueles mais, como diz meu pai, graças a Deus está vivo, mais caxias, que são aqueles caras mais assim, ah, eu quero ver com daqui, com de lá. Eu tenho no grupo aqui, que eu ando, que são várias pessoas, caçadores de cons, né? Ou da rainha, já que tem umas meninas que andam pra caramba também. E é impressionante. Aí daqui a pouco você tá andando com os caras assim, aí os caras dão uma acelerada. Eu tô na estrada, aí na Anhanguera, Bandeirantes, na Marginal, no Rachão, um monte de lugares. Ontem mesmo tava num Rachão aqui. E aí o que acontece? Os caras dão uma acelerada do nada. Falam, meu, o que aconteceu, cara? E você tenta seguir a roda. Não, porque aqui tinha um com e tal. Falam, ah, meu amigo. Então assim, é um troço que o Strava está dentro da vida desses caras treinando, pedalando, enfim. É um negócio legal, não é, Rosana?
É legal, claro, tem sempre o viés aí de segurança, né? Que a gente prega muito, então, que é super importante. Não fazer nenhuma loucura aí se você não tiver, né, num local seguro. E a gente sabe que essa é uma questão muito relacionada ao Brasil, né? Então, que a gente está trabalhando, né? A gente vê várias iniciativas bacanas acontecendo, mas, enfim, o país é muito grande, então falta de locais adequados, então, assim como você, muita gente ainda indo para a estrada, né? Não seja legal, né? Mas aqui a gente sabe que se você for para a Europa, você não pode pedalar em highway, né? Você não pode pedalar
em estrada. Não, estrada categoria 0 e categoria 1, que são ali pelos termos da construção da estrada, né, que é a highway que você está falando, ou as autobahns, né, famosas autobahns, ali que foram criadas na Alemanha, né, as estradas de alta velocidade, elas têm algumas características que é o raio da curva e a divisão, principalmente, tem outras características, mas a divisão entre uma pista e outra. Né, então tem lá 7 metros, o raio de curva não pode ser menor que tal, essas estradas categoria 0 e 1, elas não são para os atletas, para os ciclistas e tal. É que no Brasil, o que acontece? Você deve saber, você pedala, a estrada vicinal, que é a ideal para a gente pedalar, infelizmente, muitas vezes se torna mais insegura, porque ela deveria ter um controle de velocidade mais efetivo e não tem. E aí você está ali numa estradinha pequena que tem um raio de curva pequeno, que se o carro estiver acima dos 40 ou 50 por hora, que é determinado ali, ele não vai ter tempo de reação quando ele vê um ciclista que está a 20, a 30, ou seja lá o que for. Então, por isso é que acabam pedalando nas autopistas aqui, claro que se torna mais perigoso, né? Porque a diferença de velocidade dos carros que estão passando é gigantescamente maior que a da bicicleta, mas é um fenômeno brasileiro, sei lá quando isso vai ser resolvido, né? Mas vocês têm toda a razão em falar em relação à segurança, né? E isso é sempre muito lembrado, que eu vejo nos recados que o Strava acaba colocando em alguma rede social ou algum evento, não é isso?
Não, a gente não incentiva, né? A gente consegue fazer aqueles desafios de segmento, né? Em provas, mas sempre autorizando somente que os desafios aconteçam em locais sem a passagem de veículos. Então, aquela rodovia, aquele local, ele tem que estar 100% fechado só para aquele evento que está acontecendo. Então, sei lá, vou usar como exemplo aqui o Letap, né? Então, as vias são completamente fechadas para o evento de ciclismo naquela data, naquele espaço de horário. Isso é super difícil mesmo, né? Então, essa falta de locais apropriados e também conversas aí com a comunidade, com ciclistas, a gente ouve muito deles que, mas como assim eu não vou pegar a estrada? Assim, eu não tenho carro, né? Então, quem não tem carro precisa. É o jeito de se locomover, né? Então, sei lá, quando eu falo para muita gente, ah, eu vou para Romeiro de carro, paro o carro, tiro a bicicleta do carro, mas como assim? Você não vai direto de pedalando? Não, não vou pedalando, enfim. E mesmo, acho que se eu não tivesse carro, eu tinha que ir de carona com alguém, porque eu morro de medo, sabe? Então, acho que, não sei se é porque eu tenho dois pequenos aqui na minha casa, mas eu, não, né, eu sempre penso, ai, não vou botar minha vida em risco. Também não sou uma grande ciclista, assim, acho que eu não tenho nem técnica suficiente para me jogar em estradas, né, em highways. Mas essa é uma questão, acho que muito nossa aqui, muito peculiar do brasileiro, né? Então, eu trabalho numa estrutura muito enxuta aqui, eu e mais uma pessoa aqui no Brasil, e o meu dia a dia é trocando com os outros country managers dos outros países onde a gente tem uma operação, né? Então, é o Japão, é a Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, são os países hoje onde a gente tem a operação. E para eles é uma loucura isso, né? Pensar que você divide carro, sei lá, o carro a 120 e você ali do lado na bicicleta a 30, sei lá. Então.
Eu vou mais longe ainda. Eu acho que para eles é mais uma loucura do Brasil, né? Fora a
Exato.
parte, como é que você consegue trabalhar numa parte fiscal do Brasil? Como é que você consegue trabalhar quando tinha a inflação gigantescamente alta, que graças a Deus hoje não tem mais, né? E outras loucuras que o Brasil tem de particularidades que você conversa com os seus amigos aí, os seus partners aí, sei lá, né? Lá dos outros
Isso.
países, né? Seus pares, né? E cara,
Total.
é uma loucura. O Brasil tem. E essa é só mais uma particularidade
É.
que a gente tem.
É. Acho que isso
E
até.
obviamente.
Não, acho que isso até
Pode falar.
responde um pouco, né, naquele quando a gente estava falando, né, qual que é o meu papel aqui, eu acho que é esse, né? Imagina que os fundadores do Strava, o time executivo do Strava, a alta liderança, quando eles se depararam com esse dado de que o segundo maior país para operação é o Brasil, e é o primeiro país disparado aqui do hemisfério sul, né? Porque todos esses outros que eu citei estão para cima, né? Estão vivendo o inverno agora, enquanto a gente está aqui no verão. Apesar do verão não estar tá acontecendo ainda. Então, eles falaram, não, a gente precisa de alguém para ajudar a gente, né? Porque realmente o Brasil é uma loucura, né? Então, acho que esse é meu grande papel hoje, né? É um chapéu muito, apesar de eu. Claro, né? Eu acabo transitando por todas as áreas aqui, né? Ah, tem um problema jurídico legal, de RH, de contratação, qualquer coisa eu preciso responder por tudo, mas o meu foco aqui é muito no marketing, né? Então, né? Nesse, na área, que é a minha área de atuação. Apesar da minha formação ser em administração, a minha atuação é no marketing. Então, o meu dia a dia é fazendo, provendo esses insights sobre o Brasil, né? Do ciclista, por que que a gente tem ainda uma liderança tão grande aqui do ciclista homem, o que que a gente pode fazer para trazer mais mulheres para a plataforma, o fenômeno das assessorias, né? Que isso é uma coisa também muito peculiar do Brasil,
Brasil.
por que que a gente aqui é dominado, por que as pessoas pagam para fazer parte de uma assessoria, então tem várias questões, né, que estão aí. De motivação, de segurança, enfim. Então, eu faço um papel quase que de traduzir o Brasil por esses gringos, né? Esses estrangeiros.
Você tocou num ponto muito importante que eu não sei se todos os nossos bike hubbers aqui que ouvem e veem a gente e tal sabem, mas isso é uma coisa super peculiar do Brasil, a tal da assessoria esportiva, que eu acho excelente. Tenho muitos amigos em várias. Hoje mesmo tive uma reunião de quase 2 horas com um dos parceiros da gente, né? Inclusive foi um dos inauguradores aqui dos podcasts aqui do Bike Hub, quando a gente fazia nos estúdios ainda, antes da pandemia, né? O Ronaldo Martinelli, da Five Ways, que é um grande parceiro meu, você já conhece com certeza, tem o pessoal da Lulu Five, né, que é ligado a eles são da,
é o
da mesma
meu grupo.
Então, da mesma corporação, a Gisele, a gente acabou de fazer o podcast com a Gisele, né? É, dar um five contando tudo isso, e até você falou, né, das meninas no Brasil e tal, é, mas o Brasil tem um número grande de mulheres perto da Europa. Eu pedalei muito, de vez em quando vou para a Europa, até pelo trabalho e tal, né, pelas marcas que a gente acaba representando aqui no Brasil, e o número de mulheres em grupos pedalando é muito menor percentualmente do que aqui no Brasil. A gente atesta isso visualmente. Eu não tenho os dados percentuais e tal, mas eu sei que dois países são muito fortes com as mulheres, e cresceu muito no Brasil isso. Os Estados Unidos tem muita mulher que pedala, né? O Brasil vem crescendo muito. Eu não sei quais são os dados que vocês têm aí, mas isso a gente consegue perceber, né, nos eventos que a gente acaba indo. Mas a Europa vem crescendo, mas o Brasil, nos últimos 10 anos, o número... Você é um exemplo disso, né? Que você me contou agora aí na tua trajetória. A Gisele, por exemplo, é uma ciclista que começou a pedalar meio esportivamente, e hoje ela tem um trabalho ligado totalmente a isso, a dar aulas, a mostrar a outras mulheres, outras meninas, como eu costumo dizer, o quão bom é o trabalho pedalando, né, de manhã ou de tarde e tal. E isso vem crescendo demais. Então, tem assessorias especificamente para mulheres até, coisa que em outros lugares do mundo eu não sei se existe, mas não é comum. Eu tenho irmão que mora fora e tal, outros amigos na Europa, e não existe isso lá. Existem os rides dos grupos, das lojas e tal, e mais nada. É, os grupinhos ali que se formam sem pagar nada. E é um fenômeno também que eu acho que acaba colocando mais lenha na fogueira do Strava, não é, Rosana?
Total, total. Assim, o Strava não foi concebido para ser uma plataforma para treinador, né? Então a gente sabe, tem muita gente que tem me procurar para falar, ah, eu acabo usando o TrainingPix ou qualquer outro similar, algum aplicativo de treino. Então a gente não é, né? Ele não foi pensado para isso e não vai ser. Então a gente não vai fazer um produto para coach, para treinador, mas ele é um aliado ao treinador, ao coach, né? Então um aliado de motivação, né? Então toda vez que você acorda e está um dia feio, e você como atleta acorda e está um dia feio, abre o Strava, vê que metade dos seus amigos, dos atletas que você segue ali no Strava já saíram, já pedalaram, aquilo te dá uma motivação, né? E outras coisas também super legais, né? Você está numa cidade que você conhece pouco, fez uma viagem a trabalho, uma viagem a lazer, está com a sua bicicleta, quer explorar, vai lá fazer uma rota no Strava, né? Então, ontem mesmo, domingo, ontem de manhã, eu queria fazer uma corrida num trajeto. Quero correr hoje uns 12K com uma amiga. Abri ali o Route Builder, né? O fazedor de rotas do Strava. E vi ali quanto é que, saindo aqui da minha casa, ainda até a Paulista, até o metrô Vergueiro, na Rosa, voltando, quanto é que dava, altimetria, só, subo muito aqui eu já vou descer um pouco. Então, é uma ferramenta quase fundamental, assim, né, para quem curte, né, fazer planejamento de rotas, fazer o planejamento do seu próximo pedal, da sua próxima corrida. Aí, respondendo uma pergunta, aquilo que você falou, aquele comentário sobre natação. Então, o Strava é um aplicativo super completo, a plataforma ela cobre 32 esportes, incluindo alguns assim que as pessoas nem fazem ideia, tipo kitesurf, os esportes de neve, caminhada. Caminhada cresce absurdamente no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, muita gente que quer começar, né? Quer começar a se mexer e começa caminhando. Então, vou dar uma caminhada de 30 minutos hoje. Então, a gente, enfim... Quer realmente motivar todo mundo a sair do sofá, né? Nada contra o Netflix, mas todo mundo deixar o controle remoto um pouco em casa e se exercitar. Eu
tem,
acho que.
Tudo tem sua hora, né?
Exato, e acho que teve essa viradinha de chave na pandemia, né? Acho que as pessoas ficaram um pouco mais, enfim. Acho que um pouco de medo até, né? Do que estava acontecendo, e a gente sabia muito pouco, né? No começo, lá em 2020. Mas, enfim, acho que o esporte ele é uma ferramenta fundamental, né, para a saúde física e mental, né? Então, a gente falou um pouco sobre isso, né? A coisa das endorfinas, dos hormônios. É total saúde mental, né? Eu falo que é o meu divã, assim, que é a minha análise, né? Então, eu
É.
consigo totalmente, assim, organizar minha semana, organizar minhas ideias, pensar nos boletos para pagar, em tudo durante o pedal, a minha corrida. Então,
E
funciona
até
super
programar
bem.
suas viagens com a bicicleta ou com a corrida, porque você está
Total,
pedalando. E a motivação que vem disso, né? Que é também não
é. É
só por
super
trabalho, mas por
legal.
lazer, né?
Total, é super legal, né? Então, enfim, acho que você tem uma pitadinha assim, de uma motivação a mais, né? Então, na hora de planejar uma viagem, você conseguir encaixar, ah, vamos para um lugar que a gente consiga, no meio da viagem, encaixar um pedal diferente, né? Na Europa é super fácil isso, né? Nos Estados Unidos também. Mas encaixar uma corrida, então isso é super gostoso, né? E dá para fazer tudo, né? Dá para encaixar um pedal com uma rota de vinho, então isso é super legal.
É, exato.
Então.
Até agora, final de abril, começo de maio, a gente vai ter uma dessas viagens aí que é para Emília-Romanha e Toscana, lá que a gente vai até visitar. Com certeza vamos pegar alguma rota do Strava, vamos passar em Siena. Ali na Piazza del Campo, que é onde tem o Palio di Siena, onde chega a Strada Bianchi, né? Que é a clássica, até muitos colocam ela como a sexta monumento do ciclismo, né? A gente tem cinco grandes corridas de um dia, e a Strada Bianchi, apesar de ser uma corrida jovem, né? Porque as outras corridas têm, algumas têm mais de 100 anos, né? De disputa, a Strada Bianchi começou faz pouco tempo aqui, né? E ela tem um carisma muito grande até por ter o Sterrato, né? Que essas estradas com certeza estão em segmentos do Strava, com estradas tanto de asfalto quanto de terra, né? Ali se revezando, e a Strada Bianchi tem essa característica, chegando na maravilhosa Siena, ali no coração da Toscana, né? E a mulherada, então, na maior parte das vezes, pira com Toscana, né? Toscana é aquele romantismo, aquele.
Total, dos
É.
filmes, é,
Pô,
total,
demais,
total.
né? Ô, Rosana, eu quero extrair um negócio assim mais técnico de você, né? Vamos lá. Bom, vamos dizer que eu não sou um dos 12,5 milhões de pessoas que já usou o Strava ou tem esse público já ativo, como eu sou até no Strava. Se você me procurar lá, tal, tá, estúpido aqui do Celso, ah, lá, todo dia pedala, de manhã e tal, não sei o quê. Tá lá. Aí. Vamos dizer, eu não sou um desses caras. Qual que é o melhor caminho para essa pessoa clicar o botãozinho no celular e falar, ó, agora eu sou um straviano aí, como aqui nós temos os bike hubbers aí. Fala aí para mim.
A plataforma, ela é super intuitiva, né? Ela tem que ser assim. Quando você pega um aplicativo que precisa de manual, tem alguma coisa errada, né? Acho que eu vejo muito isso pelos meus filhos, né? Principalmente mais velho, que de mais velho tem 6 anos de idade. Então eu tô falando com você aqui, tô com um olho aqui, em outro ali. Ele tá jogando FIFA 2022, PlayStation, enfim. Eu não tenho a menor ideia por onde começa, mas ele sabe tudo, entende? Tem que ser muito intuitivo, né? Então, a plataforma, ela é muito intuitiva. Então, baixar o aplicativo e começar a usar. Quando você faz a primeira atividade, grava no celular, né, a primeira atividade, então clicou ali direto no celular em gravar, saiu para pedalar e depois concluiu o pedal, aí você começa a brincadeira de entrar naquela atividade, né, clicar no mapinha. E aí começa a brincar, você consegue editar o nome da atividade, que isso é muito legal também, porque o Strava, ele acaba, você que usa muito tempo, ele acaba sendo quase que um, no jargão do jornalismo, aí, um repositório, né? Ele acaba sendo uma fonte para você consultar os seus pedais da vida inteira, né? Então, se você for fazer hoje uma viagem para fora do Brasil, e você já fez essa viagem, uma rota em algum outro ano, você pode no Strava consultar, né? Ou se você quer indicar para um amigo seu, né? Um amigo seu está indo fazer essa mesma rota, ah, está indo para Dolomita, sei lá, e você quer consultar essa rota, mandar para ele, olha, faz essa rota aqui que é super legal, essa aqui, qual que é a elevação? Sobe quando? Vai para onde? Ah, tá aqui a rota, sabe? Então, isso é super legal. E aí a parte mais analítica, né? Ela com certeza, tem muita gente que fala, ah, o Strava é só para os atletas muito core, muito profissionais, mas não, é só você se interessar mesmo. Realmente, se você é um atleta amador que não tem o menor interesse em investigar um pouco sobre aquela sua atividade, ah, eu pedalo para perder calorias, Não quero saber nada. Realmente, assim, a informação que você quer é aquela ali, das calorias que você perdeu naquele pedal. Mas se você quer um pouquinho mais a fundo, né? Saber se você pedalou numa zona de conforto ou foi uma pedalada mais. Você acionou aí o seu aeróbico, ou que você, enfim, qual foi a sua sensação de esforço, e aí isso aliado a tudo, né, a segmentos, a essa comparação entre um pedal e outro, aí começa a ficar, a brincadeira começa a ficar mais divertida, né, então, se você entra numa atividade, Celso, então, o pedal que você fez hoje, se você entra nela, e você é um assinante, né, isso é super importante, né,
Aí que eu vou chegar também.
E você é um assinante, você fica até amanhã naquela atividade de hoje. Porque
Exato.
você começa a ver o quadro de liderança naquele segmento que você fez hoje, quem são os 10 primeiros, quem é, se você está lá em 50º, o que que você precisa fazer, né, para se igualar aquele quadro de liderança. Você consegue analisar todos os segmentos, e aí cada segmento, cada trechinho, é uma subida, é o Pico do Jaraguá, não. Então, você analisa ali cada centímetro do Pico do Jaraguá ali pelo Strava, sabe? Então, tem muita, muita, muita informação ali. É que realmente tem que explorar, né? Tem gente que entra ali na atividade, coloca um nome, enfim, dá uma editada ali para marcar aquela atividade, aquele pedal, aquela caminhada, aquela corrida. Olha um pouco ali, vê os amigos, dá uns kudos, que é a curtida do Strava ali nas atividades, e vai embora. E tem atletas mais engajados, né? Eu curto pra caramba, assim, né? Terminar uma atividade e olhar ela a fundo ali, subo uma foto, boto uma foto. E esse ano, já dando um spoiler aí, 2022, a gente vai lançar vários recursos super legais e que faltam, né? Mas e que a gente não lançou até hoje, porque realmente a gente sempre quis deixar o Strava bem leve, né, para ele funcionar bem. Você não precisa ter o telefone de US$ 1 milhão aí para rodar o Strava. Então, mas a gente vai lançar agora a ferramenta de chat, de vídeo. Então, tem muita coisa legal chegando por aí. No dia, né, a gente está gravando hoje. Daqui a poucos dias, acho que é menos de uma semana. No meio dessa semana aqui que a gente está gravando, a gente vai lançar uma funcionalidade super legal, indicando serviços perto daquela sua rota. Então, você traça uma rota e você quer saber se tem um supermercado, onde é que tem lugar para ir ao banheiro, se tem estacionamento. Então, é um serviço também super importante, principalmente para o ciclista, né? Então, você está querendo explorar uma rota nova, mas você está indo de carro. Será que tem lugar para parar o carro? Tem lugar para ir ao banheiro? Tem lugar para eu abastecer? Tem lugar para comer alguma coisa depois do pedal? Então, por que todo mundo, né, aqui em São Paulo só vai para Romeiros? Porque sabe que tem ali, né, os locais mais óbvios para você comer, parar o carro e tal. Né, eu estou fazendo um trabalho bem bacana junto com a CCR aqui em São Paulo, mas é um trabalho nacional. Mas é isso, né, a gente buscando explorar novas rotas para apresentá-las ao ciclista. Mas não só reformar, né, essas rotas, né, que às vezes são locais super legais, mas estão cheios de buracos, cheios de quebra-mola, tem que tirar quebra-mola, botar placa, enfim. Então tem uma parte toda de sinalização, de educação, mas também de apontar, olha, ciclista, essa aqui é uma rota nova, mas que tem, enfim, um local seguro para você parar seu carro, um local bacana para você depois comer alguma coisa, se alimentar depois de um pedal mais longo, enfim, então
Pô, que
essa é uma.
legal. Novas coisas que vão entrar aí como serviços. Eu ia até perguntar dos serviços. Eu só queria fazer um adendozinho aqui para falar de um dos nossos parceiros aqui comerciais, que é o da Sura Seguros, que tem seguros para todo mundo, em todas as situações para sua bicicleta. E muita gente acha que seguros são só para, roubaram minha bicicleta. Bom, tá bom. Isso aí a Sura vai lá, resolve o problema, entrega outra bicicleta, enfim, depende do tipo de seguro que você fez. Mas não. Você tá pedalando, caiu num buraco ali, quebrou a roda. Você tá inteiraço. Vai lá, Sura, vai lá, repõe a tua roda. Você tem lá uma franquia de cada situação. Tô com a bicicleta em cima do rack. Bum, passou lá num lugar desavisado, arrebentou a bicicleta. Sura vai lá, resolve. Então, eu convido a todos que necessitam e querem proteger o seu patrimônio para entrarem aqui. No nosso próprio podcast já tem um lugar aí que você clica, entra e já vai para o seguro da Sura direto. Sura é uma empresa colombiana que está aqui no Brasil, faz seguro de outras atividades, mas bicicleta é como Bike Rubber ou Straviano, aí eu não sei como é que chamam aí, no caso da Rosana, quem é o. Como é que é o nome aí, Rosana?
Não
De
sei,
quem é
as
o
meninas, que as atletas que
Straver?
trabalham comigo, elas se chamam de estravetes, mas eu não tenho ideia. É, não tenho ideia. Elas
Então,
inventaram isso.
toda essa galera, por exemplo, na Colômbia, o ciclismo é um dos principais esportes, se não o principal esporte em termos de popularidade, e essa empresa veio de lá, trouxe os seguros para cá e é muito especializada em seguros para bicicleta. Então, cliquem lá, façam o seu seguro, é sempre bom proteger o seu patrimônio, né? Não só ter,
Total.
mas manter, é ou não é? Outra
É.
coisa, Rosana, que eu queria entender sobre esses aspectos aí. Existe aquele cara que clica lá, entra no aplicativo de grátis, vamos dizer, de graça, e está usando, e existe aquele que paga, né? Quais são as diferenças que você pode enumerar sobre esse aspecto de quem está pagando para estar dentro da plataforma? Quais os benefícios que o pessoal tem a mais?
A versão gratuita, ela sempre vai existir, ela é ótima, ela é completa para quem quer alguma coisa super básica, mas acho que para essa parte toda de gamificação que eu falei, que é a parte mais divertida do Strava, você tem que ser um assinante. Então, eu acredito que há 2 anos atrás isso não estava tão claro, né? E sendo super transparente, não ficava nem tão claro para mim. Eu falava isso, ah, mas olha, não precisa ser um assinante para ter acesso a tudo, né? Então é difícil, né, a gente conseguir converter. A empresa, ela vive disso mesmo, ela vive do assinante. É sempre importante tocar nessa tecla e deixar muito claro. Então, se eu estou aqui hoje, é por conta dos assinantes, né? A gente não vende publicidade. Então, diferente de outras plataformas, né, de redes sociais, a gente não vende publicidade. É uma decisão estratégica da companhia. Então, a gente não vende sponsor ads, não vende publi. Então, a forma de monetização do Strava é via assinatura, né? A assinatura custa R$ 119,90 por ano, que dá menos de R$ 10 por mês. Então, eu brinco dizendo que é uma barrinha de cereal daquelas mais caras, né? Então, é isso. É aquela cerveja artesanal depois do treino. Então,
Rosana, eu vou pegar eu vou ficar um segundo fora do vídeo aqui só. Vou até
vai
deixar a
lá.
Rosana deixa eu ver se eu consigo deixar ela grande. Não, que agora me veio uma situação que a Rosana pedala e vocês aí de casa também, né? Os bike rubbers. Eu vou pegar um negócio aqui do lado. Pera aí que eu já explico por quê.
Vai lá.
Pronto, já voltei aqui, ó. Era que eu estava vendo, eu queria saber onde estava. Eu tinha deixado de um lado, mas eu devia ter deixado de um lado aqui na minha mesa. Que é esse negocinho aqui, ó. Então, isso aqui, não sei se vocês sabem, é da Pura Vida, é uma empresa que faz aí suplementos. Como a Rosana pedala, corre, não sei o quê, ó, isso aqui vai estar sempre aqui do meu lado. Peraí que tem muita luz, né? É uma canequinha. Da Pura Vida, é um novo parceiro comercial da gente, tal, que está entrando. Eu vou sempre estar com ela aqui do lado, tomando alguma coisa, bebendo alguma coisa, e aqui aí me veio na cabeça um negocinho de barrinha, de não sei o quê. A Pura Vida é uma marca de suplemento super natural, está bem já colocada aqui no Brasil, é nosso parceiro comercial a partir de agora, né? A gente acabou de ter aqui eles entrando. E a gente ainda não conseguiu organizar, nem entrar nesse podcast, mas está entrando agora. E tem suplementos tanto para você, Power Coffee, que você toma antes de pedalar, depois a proteína que você ingere na sequência do treino, outros tipos de suplementos, e a matéria-prima é nota mil. E eu vou presentear aqui no ar, né? Por isso que veio na minha cabeça, que nem era o contexto, mas a gente vai mandar um kit. Para a Rosana e para o marido dela aí começarem. Se
Oba!
não usam, vão começar a usar os produtos aqui da Pura Vida. Tem, meu, vitamina para tudo, suplemento para tudo, e a gente aos poucos vai trazer aqui, vamos trazer aqui nos podcasts do Bike Hub, cada um detalhadamente para o pessoal conhecer, e principalmente que faz diferença num suplemento, a Rosana sabe, vocês que estão ouvindo e vendo, a gente também sabe, é a qualidade do produto. Então, ah,
Total.
tem aquele baratinho e tal, ah, beleza, mas por que que ele é mais caro? Porque a qualidade é melhor, a matéria-prima é melhor, vai ser mais caro e não tem jeito. E a Pura Vida quer ter esse passarinho aqui, ó, aparece no Twitter e tal, não sei o quê, tá aqui, tá, todo dia vai ter, a gente vai mandar um kit. Eu não tenho o endereço da Rosana aí, mas eu vou pegar e vou mandar para ela
Opa, não sei, isso não é problema.
dois kits aí, dois kits para você, e aí depois
E para o marido, boa.
você querendo vai ter mais. E bem, dá um power coffee para tua amiga de manhã que foi correr com você ontem e tal, e ela vai, ó, mandar brasa. Ela vai te ajudar a bater o com, né? Quer
Boa.
dizer, no seu é o quê, né? Do The Queen of.
É o Conor,
É,
é o Queen of Mountain.
Queen of Mountain da mulherada. Bom, enfim, aí o que acontece? O que eu quero saber é outra coisa é o seguinte: você já até adiantou as coisas que eu ia perguntar em relação a quais os próximos passos. Então, você põe a foto, você põe não sei o quê. Então, daqui a pouco a gente vai conseguir começar a colocar vídeos e outras coisas dentro daquela aventura do Strava ali, que a gente acabou de clicar o botãozinho, como eu faço todo dia.
A gente tem um clube, Celso. Depois eu te mando o link para você me ajudar a divulgar. A gente tem um clube
Opa!
dentro do Strava, um clube que se chama Strava Brasil, né? Que é o clube oficial do Strava no Brasil. Vocês vão ver que é fácil, assim, tem um selinho de verificado, onde a gente tem hoje mais de 200 mil atletas, por lá. E é onde a gente divulga as funcionalidades do Strava, assim, os lançamentos, tudo que a gente faz por aqui, os eventos. E acho que, sem nenhum exagero, posso dizer que a cada, 15 dias a gente tem uma novidade, assim, uma nova funcionalidade. Então, é um time pequeno, né? São um pouco mais de 300 funcionários, 300 a 400 funcionários globalmente. É uma empresa relativamente pequena, né? Se a gente comparar com outras, com tamanho assim da força da marca, mas a gente tenta tá sempre atualizando, né? E ouvindo muito, né? A gente tem esse movimento de we hear you, né? De a gente ouve você, a gente ouve o atleta, né? Então, às vezes não dá para atender tudo, mas acho que grande parte aí do feedback que a gente está colhendo da comunidade, a gente está colocando no jogo, né? Então, falei um pouquinho sobre a assinatura, né? Que hoje, para você saber quem são, como é que está o quadro de liderança num segmento, o que falta para você se tornar um local legend num determinado segmento, e para isso tudo você precisa ser um assinante, para você conseguir fazer uma rota. Então, a maioria dessas funções mais legais, elas estão debaixo desse guarda-chuva do assinante. Mas não querendo desmerecer a experiência do free, né, de quem não paga. Mas a gente tenta aqui, né, esse também, obviamente, é um dos meus papéis aqui, é convocar a comunidade para assinar, né? Então, é disso que vivemos.
Não, e outra coisa, bom, hora que você quiser, me manda aqui, a gente despacha. Eu, assim, modéstia à parte, como eu uso quase todo dia, e aí tem esse negócio de transmissões, que a gente faz as transmissões, os canais de ESPN, não sei o quê, a moçada fica muito interessada no que você fez. Pô, Marcelo, você fez a média tal. Tá? Eu falei, não, meu amigo, não fui eu que fiz a média. O pelotão que eu tava que me puxou para fazer essa média. Então, eu tava lá,
Boa.
tava, de alguma maneira eu tava, mas.
Tava na roda.
O mérito é dos caras, lá no máximo a gente tenta dar uma esprintadinha no final e fazer alguma graça nas brincadeiras, nas competições e tal. E sempre lá, até em competições, eu acabo botando o celular no bolso, né? E largando ali, sempre dá 3 horas agora aqui de Elias Fausto, que é um lugar plano. Não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, Rosana, ou quem está ouvindo a gente. É, dá uma média alta, então, o Strava ali e tal, você fica lá rodando lá que nem um ratinho ali, um hamster, blá, 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 não sei quantas mil voltas, um ciclo de 3 km, é legal pra caramba, né? O pessoal do Décio ali, do 3 horas, que é baita amigo, tal, um cara nota 10, tem um baita de um evento aí que ele faz, né? Ele e o Rolim, que eles organizam, e muita gente compete, então a gente tá sempre com o Strava. Então, o que que acontece? a gente está usando essa plataforma, os outros estão sabendo, muitas vezes, Rosana, não sei se acontece com você, eu chego no trabalho, sei lá, 9 horas da manhã, depois do treino, não sei o quê, aí eu chego lá, alguém do trabalho já dá a minha ficha toda do que aconteceu na minha manhã.
Eu falei, mas não precisa, na verdade você consegue. Isso é uma questão super importante que eu acho que ficou mais clara no ano passado. Existem todos os setups de privacidade que você possa imaginar na plataforma. Então, se você não quiser deixar ela pública, até o local de partida, né? Tem muita gente que não quer. Tem as celebridades aí com quem a gente trabalha, não querem que as pessoas saibam onde elas moram. Não tem problema. Você pode, na hora de você editar a atividade, você consegue editar o local de partida, deixar o local de partida, acho que 1 quilômetro
para frente.
Edições de privacidade. Eu tenho, tem uma atleta do nosso time que fala sempre isso. Ah, eu não, eu deixo tudo privado porque ficam enchendo meu saco no trabalho. Então, isso é super...
Não, mas eu não tô nem falando do aspecto ruim. Eu acho até... No meu caso, não tem problema nenhum saber o que eu fiz, o que eu não fiz. Mas ele fala, pô, você tava com não sei quem, que não sei o que lá, porque... ele também estava nessa atividade, fulano e tal, aí você recebe lá 200, 300, como é que é o nome? Kudos e tal, todo dia os caras lá botam kudo, 400, tem dia que vem um monte de gente e tal, eu acho legal. Agora, como é que uma pessoa que trabalha com isso pode usar isso até para, por exemplo, hoje tem o fenômeno das redes sociais, essa pessoa... ela consegue usar esse monte de gente que interage com ela para ela interagir com as pessoas ou não? Como é que funciona? É só no, ali no, nos recados? Como é que funciona isso?
Então, hoje só assim mesmo, assim, você clicando, indo no perfil da pessoa, mas é isso que eu comentei que é um dos grandes lançamentos desse ano, né? Uma ferramenta de chat, ficar mais fácil você combinar um pedal. Hoje é realmente, né, conheço
É
vários.
Hoje é one by one, um com o outro e tal.
Você pode entrar, por exemplo, você está indo viajar para um local onde você quer mais informações sobre aquele local que você vai pedalar. Nunca pedalei aqui, adoraria falar com um ciclista que sabe mais sobre esse pedal. Quero me hospedar aqui perto, enfim, sei lá que tipo de dica você gostaria de ter. Você tem que entrar lá na rota, ver o nome das pessoas que são as mais frequentes naquele segmento, entrar em contato.
Entra aí,
Mas
conversa.
essa interação vai ficar mais fácil esse ano.
E isso é para quem paga.
Provavelmente.
Então, moçada, fica o recado aqui, ó.
Eu
Vamos
vou te
se
mandar,
virando aí.
Celso. Vou te mandar
Vamos
um
se virando no
link.
boletinho aí para pagar o Strava, porque aí você vai ter muito mais ações, né?
Isso, eu vou mandar um link de trial para você distribuir para os ouvintes. Um
Tá
trial
bom, ótimo, ótimo.
De
Tá
30
vendo? A
dias
gente
da
já,
galera.
você já ganhou suplemento, a gente já ganhou trials aí
Boa!
Legal. Ó, é o seguinte. Só uma coisa que eu quero mais saber. Uma não, tem um monte, mas senão a gente vai tomar o dia inteiro da Rosana aqui. A gente vai gravar outros depois. Senão o filho dela vai acabar com a casa ali, que ele tá jogando o FIFA e vai sair chutando a bola para tudo quanto é lado ali. As pessoas que vocês têm como colaboradores, eu sei, por exemplo, já fiz aqui o podcast com o Pipo, com a própria Gisele, com um monte de gente aí, que eu não vou ficar falando nomes, não vou esquecer de alguns e tal. O Pipo eu sei que é um dos colaboradores de vocês, tal, tal, tal. São muitos hoje? Como é que é o perfil dessa galera aí?
A gente tem cerca de 30, 35, vai, de 30 a 40 nomes, então, de atletas profissionais, então, triatletas, ciclistas, corredores, então, do Vignal ao Avancini, ao Pipo, à Vivi Faveri, à Gi, à Mari Brugger, Paula Narvaez, enfim, tem entre amadores e profissionais, o Eric Bruschi. Então tem de tudo, tem galera de estrada, de MTB, talvez MTB menos, né, que acho que a gente precisa explorar mais. A gente trouxe agora as meninas que fazem um conteúdo super legal chamado Mulheres de Gravel. Então a gente está tentando explorar também esse segmento, que ainda é muito pequeno no Brasil, né, mas cresce muito de gravel. Então, enfim, a gente agora vai trazer mais nomes, então o perfil é muito heterogêneo, né? Então tem atletas que vivem disso, que vivem do esporte, e tem outros que têm, assim como eu, o esporte como uma ferramenta de motivação, de autoconhecimento,
Estilo
de
de
lazer,
vida.
de estilo de vida total. E é isso, a gente tem muita interação, a gente recebe muito feedback deles, que é uma marca que interage muito. Então, ao invés de contratar, nada contra, tá? Mas ao invés de contratar uma agência para fazer relacionamento com esse grupo, quem faz sou eu e o Vitor que trabalha comigo. Então, a gente está na frente, ali no front do relacionamento. Eu brinco dizendo que, né, quem vê, eu faço estratégia, eu faço planejamento, eu cuido de budget, mas eu também faço kit, né? Então, se você vê alguém recebendo alguma coisa, e essa coisa de redes sociais, acabei de receber do Strava, isso e aquilo, foi eu que fiz, e enfim, claro, sempre com suporte de pessoas, mas chegou na sua casa porque a gente tomou conta disso. Então, a gente tem uma preocupação muito grande assim com o relacionamento, né? E é uma troca muito gostosa, assim, a gente fala de provas, a gente, enfim. É, então, sei lá, agora, por exemplo, a gente está organizando uma ida. Aí tem a ver menos com pedal, é uma ida para correr uma meia maratona em Foz do Iguaçu. Então, a gente também trabalha muito fazendo essas experiências, né? Então, sei lá, se esse ano vai ter alguma coisa legal, mas a gente, ano passado, tentou, ano retrasado, teve uma viagem cancelada para Maiorca, para a galera do pedal. Então, as duas edições do Letap do ano passado, a gente levou bastante gente, fez as casas do Strava, todo mundo tinha um tratamento super bacana. E fez a prova. Então tem muita coisa legal que a gente faz. Tem uma coisa que a gente nem falou aqui, mas enfim, acho que a gente está acabando aí, mas só um projeto muito legal que a gente fez. A gente é patrocinador oficial da ciclovia aqui de São Paulo. E aí também uma ação super disruptiva que a gente fez é o nosso escritório, meu escritório. Hoje eu estou na minha casa, mas eu estou trabalhando agora da ciclovia. Então a gente montou um escritório na ciclovia. Então quem passa por ali vê um container todo bonito, escrito Strava, ali é o meu escritório. Então, acho que isso também é bacana, né? Porque a marca querendo estar perto. Eu podia estar trabalhando, sei lá, de um escritório, de um WeWork, mas eu estou na ciclovia porque eu quero estar perto do consumidor, né? Do atleta, nesse caso, né? O atleta de pedal, de ciclismo, seja ele amador ou profissional, enfim, dos diferentes perfis. Então, é isso, assim, a gente tem esse grupo super eclético que assim, a gente sempre traz novos nomes, sabe? Para crescerem junto com a gente.
Tem uma, bom, bem legal todos esses projetos e tal, né? Daqui a pouco você vai ter mais dois aí com vocês, que é o Renan do Couto, que trabalha comigo lá na ESPN, e eu mesmo, eu quero estar com vocês aí,
Boa!
independente do que a gente vai fazer junto. E vocês vão ter, eu não sei qual que é o maior segmento contínuo do Strava, mas vocês vão ter um futuramente de mais ou menos 400 quilômetros aqui no Brasil, direto, sem
Eita!
parar. É, a gente vai fazer um desafio. Tem o lance da segurança, das autorizações do. Porque o que que acontece? A gente acaba share the road, né? A gente acaba usando as vias que são feitas para qualquer veículo e a gente está usando. Até essa não é uma via específica para bicicleta, como a gente já conversou, da categoria zero, da categoria 1, das autobans, das autoestradas e tal, né? Highways, e a gente vai ter a gente está no processo ainda de pegar as autorizações para ter, talvez no Brasil, o maior segmento com menor tempo e a maior média, que é São Paulo, Rio de Janeiro, 400 quilômetros sem parar, pela Via Dutra. A gente está com
Nossa.
esse projeto de fazer isso usando um veículo à frente, né, que vai dar o vácuo e tal, e esse veículo vai ser. Obrigatoriamente, ele vai ser verde, ele não vai emitir nada de CO2. O ciclista que está atrás, no caso, é esse que está te falando aqui agora. A gente vai fazer isso, São Paulo ao Rio, mais ou menos em 5 horas e 45, que dá uma média horária
Nossa.
de 70 km por hora, sem encostar no automóvel, seja lá o que for que vai puxar a gente via vácuo. A gente só está, nesses trâmites aí, se Deus quiser vai dar certo, com os órgãos federais, que organizam ali a estrada, que são com a própria CCR, se eu não me engano, que é a empresa. Ah, até você vai poder ajudar a gente nisso e tal.
Boa.
Claro, é um evento numa via aberta, mas que vai ser feito com todo cuidado e tal, para ficar como um livro de recordes, como, né, e um desafio para dizer que a gente não quer provar nada, a gente só quer mostrar que o ser humano consegue ser muito rápido, muito mais rápido do que muita gente imagina, e aí a gente vai usar o Strava com certeza nesse desafio de 400 km de São Paulo até o Rio de Janeiro. Em alguma
Boa.
data isso aí vai sair, a gente vai até colocar mais público, né? É uma loucura, mas tem os procedimentos de segurança que a gente já tem tudo aí de anos, anos, anos de experiência, andando em velódromo, andando atrás de moto, andando atrás de carro, faz parte do treino. Pouca gente sabe, mas os atletas profissionais acabam usando muito isso para ganhar performance, para um monte de coisa. E a gente vai acabar tendo, eu não sei aí esses dados, depois vou até pesquisar qual que é o maior segmento, com a maior média horária, enfim, tal. Eu acho que a gente vai conseguir também botar esse com aí, recorde no meio do Strava aí. Vamos ver se é possível.
Boa.
E, bom, então, Rosana, é o seguinte, chegando aqui no final, eu quero de novo agradecer você, desculpa do tempasso que a gente ficou aí e a galera aí destruindo a casa e tal, que hoje é normal com esse lance de home office. Todo mundo está interagindo. Eu tenho meu filho aqui, a cachorra está querendo entrar no escritório. Eu me travo aqui para as transmissões ou quando eu faço aqui os podcasts. Tem hora que funciona, tem hora que rompem a barreira. E hoje em dia isso é normal, graças a Deus. E a gente consegue interagir mais com a família, mesmo tendo no ambiente corporativo, seja ele virtual ou real, não é?
Total, total. Tem várias coisas boas aí desse período. Muita coisa ruim, mas coisas boas também que a gente aprendeu.
Exatamente. Então, ó, brigadão. O kit da Pura Vida vai ser entregue aí na tua casa aí, vai
Boa.
canequinha, vai tudo, um monte de suplementos que eu tenho certeza que você vai curtir e a gente vai pegar o teu endereço, etc, e mandar para você. Então,
Obrigada, Celso. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho sobre o Strava e tamo junto aí.
tá, eu é que agradeço e um beijão aí para você, para a família. E é isso aí. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, mais um super podcast com uma super figura aqui, não só da pedalada, mas da corrida, de outros esportes. Você não falou um bilhão de esportes aí que o Strava cobre. É só você ter um reloginho, um celular e a coisa funciona. Rosana, muito obrigado e a gente vai se ver na ciclovia ou nas estradas por aí.
Vamos sim, com certeza.
Tchau, brigadão, beijo.
Tchau, tchau.